né, para levar os ouvintes o que a nossa pasta está desenvolvendo. E quanto ao que nos foi perguntado sobre o sistema de ensino, o qual o Palmeira agora está praticamente em funcionamento, né, também estamos fazendo uma reestruturação nesse sistema, né, deixando com que ele tenha mais liberdade, né, porque ele estava muito atrelado ao Conselho Municipal, né, também ao qual já faz vários anos que o Conselho faz parte. Então, o sistema veio só ajudar, né, que agora o município, a educação está, digamos que, caminhando independente. O sistema, então, ele está substituindo ao Núcleo Regional de Educação, né, o qual todas as autorizações que eram necessárias fazer solicitação ao núcleo, agora o sistema de educação nosso, ele mesmo vai fazer esse trabalho. Então, vai ficar muito mais fácil para a educação de Palmeira.
Secretária, seja bem-vinda ao Jornal do Cruzeiro, aos estúdios da Comunitária. Dirlene, a última gestão prometeu nomear um secretário, uma secretária municipal, a partir da aclamação feita pelos professores, né? Passaram 4 anos e essa eleição nunca aconteceu. Agora o prefeito Altamir constituiu uma assembleia, né, com todos os professores da rede pública e lhe aclamou como secretário. Como você se sente ter sido escolhido pelos seus colegas?
Assino. Foi gratificante, né? Eu sempre trabalhei pela educação, é uma área onde eu me sinto bem, é onde eu gosto de desenvolver o meu trabalho. Mas sempre, né, trabalhando dentro da educação, mas nunca à frente de nada, né? Trabalhei na Secretaria de Educação como diretora de educação, e quando o prefeito Altamir, então, né, aclamou que eu seria uma das candidatas, né, perante aos professores, né, eu nem estava participando desse momento, né, eu estava em casa, não quis me manifestar nesse momento, né, aonde ocorreu essa escolha. E eu, né, quando percebi que estava sendo a escolhida, eu aceitei, e sei que o desafio não é fácil, mas eu tenho a coragem, né, de enfrentar e vou trabalhar em prol dos professores, em prol dos alunos e da comunidade educacional.
Secretária, daqui a uma semana, as atividades do ano letivo de 2025 vão começar. Primeiramente, nas escolas e nos CMEIs, são 18 instituições, né, 13 escolas da rede municipal e 5 centros municipais de educação infantil. A senhora relatava aqui que vai haver uma mudança em relação ao que acontecia até o ano passado, quando todos os profissionais eram reunidos num único momento, para acontecer uma palestra e atividades correlatas a esse início de ano letivo. Agora tem mudanças, né? Secretária, pode falar qual é essa mudança que traz para esse ano letivo de 2025, no início das atividades?
Então é assim, dia 31, agora sexta-feira, nós vamos reunir lá na secretaria os diretores, as pedagogas e as psicopedagogas de todas as escolas, onde vamos fazer uma conversa com elas, vamos falar do que pretendemos fazer, e, né, isso vai ser no período da manhã. No período da tarde vai ser reunido as pedagogas e as psico, que irão conversar já com o nosso pessoal lá, que está preparando já essa conversa com elas. Sempre no início do ano letivo, era feito então uma palestra, daí dessa palestra os professores saíam para as suas escolas. E como a gente vê que os professores, nesse momento, eles estão pedindo, né, para que, já é pouco 2 dias, então eles estão pedindo para que retornar já para a escola, para ser preparado lá o trabalho deles também. Então, a gente vai fazer no dia 3 e 4 esse planejamento de estudo, né, onde eles vão preparar as suas aulas, onde eles vão ter o contato com as diretoras, onde elas vão ter a informação das turmas que elas vão trabalhar este ano. E quem vai fazer esse rodízio de visitas vai ser eu e a minha equipe. Então, a gente vai estar passando nas escolas, nessas 18 unidades escolares, no dia 3 e 4, fazendo visitas. Né, onde a nossa equipe tem pessoas ainda que não conhecem, né, onde fica, digamos, Clotário Santos, que fica lá no Guarauninha, né, não conhece onde fica Leonor Santos, que é lá no Faxinal dos Quartins. Então, a nossa equipe toda vai se dirigir a essas localidades, então, para que, né, a equipe tenha conhecimento, porque esse ano a nossa proposta é que o pessoal que, da minha equipe, vai trabalhar direto nas escolas. Eles vão fazer as visitas diariamente, né, mensalmente ou quinzenalmente. E, então, eu gostaria que nesse primeiro momento a gente fosse até elas e não, né, já começar com uma palestra.
Secretária, o ex-prefeito, até talvez seguindo aí um modismo ideológico, instaurou no Colégio Gabriel Prestes uma escola cívico-militar. Ainda não está funcionando, como você nos contou aqui nos bastidores, né? Como você vê crianças de 5 a 10 anos tendo tratativas militares? Qualquer profissional de educação, pedagogia, licenciatura, sabe que nessa idade a ludicidade e as brincadeiras são a melhor forma de aprender. Isso nos dizem os teóricos da pedagogia também, né? Não eu, jornalista, que falo. Como seguirá a escola Gabriel Prestes? As crianças vão aprender com autoritarismo ou a ludicidade e as ciências pedagógicas vão prevalecer? Qual é a vantagem de uma escola cívico-militar para crianças? Elas oferecem risco? Teve algum estudo para essa implantação? Como vai seguir aí o destino do cívico-militar?
Então, na escola cívico-militar, que vai ser implantada lá na escola Gabriel Prestes, não vai ser atendido crianças de 5 anos, né? Vai ser do primeiro ao quinto ano. E essas crianças, eu particularmente acho que é válido, né, eles começarem a ter uma nova visão, uma nova organização, quanto até mesmo disciplinar. E que bom seria se a gente pudesse implantar em todas as escolas. Mas nesse momento, então, a gente vai, a partir de março, né, implantar na escola Gabriel Prestes, aonde, né, vai ser trabalhado somente, acrescentado mais uma disciplina que é de cidadania. Quem vai trabalhar com essa disciplina vai ser a própria professora, né? Então, digamos lá, nós vamos ter só um diretor militar e um monitor militar. Então, são duas pessoas que estarão lá, né, ajudando, digamos, a diretora, ajudando a pedagoga, ajudando os demais professores, digamos, somente na organização, né, da melhorar mesmo, digamos, a disciplina. Né, ensinar as crianças de uma maneira diferente, que muitas vezes nós, quanto escola, ainda não temos esse domínio de fazer com que essa disciplina ainda aconteça em nossas escolas.
Secretária, pergunta que chega aqui de ouvintes, né, mais de uma pessoa fazendo esse questionamento. A distribuição de uniformes e materiais escolares gratuitos para os alunos da rede municipal. Querem saber, quando começa, se vai atrasar ou não, como aconteceu já nos anos anteriores, e se é garantido que a prefeitura vai fazer a distribuição desses uniformes e também dos materiais escolares.
Então é assim. Os uniformes de 2024 foram entregues agora no mês de dezembro, no finalzinho do ano. Já terminando as aulas, foram entregues, né, para as diretoras fazendo a distribuição. Né? E até onde a gente tem o conhecimento, esses uniformes deveriam ser entregues o ano passado. A gente ainda não tem, assim, essa lista, se todas as escolas já receberam esse uniforme. Né? Nós vamos saber agora, no que as crianças voltem para as escolas, a gente vai fazer esse levantamento. Mas a proposta do prefeito é que a gente abra uma nova licitação, né, para a gente estar fazendo um novo uniforme, né, com cores diferentes, com modelos diferentes, aonde o material escolar também será já, né, digamos, também no mesmo formato. E a gente está aguardando somente, né, o retorno da Câmara também, para que a gente possa, então, fazer o pedido dessas licitações para ser aprovado, para que a gente possa fazer, então, esse empenho e fazer essa compra. É claro que a gente está bastante preocupado, a gente gostaria de estar entregando esse material, né, para as famílias, só que agora, no começo, a gente não tem como entregar. Nós temos uma licitação aberta, mas o material que a gente tem licitado é muito pouco, não abrange todos os nossos alunos. Então, o que já vamos fazer? Nós não vamos entregar agora para ninguém, mas já em março a gente já vai começar a fazer essa compra e já vai estar distribuindo, né? O nosso interesse é com que todos os alunos tenham o material, né? Vai seguir a mesma distribuição do mandato anterior ali, que era um material bom, que a gente já verificou. A gente só vai fazer uma nova compra e também do uniforme escolar também. A gente vai distribuir sim. Mas eu peço que os pais tenham um pouco de paciência.
Secretária, também um questionamento que chega aqui de um ouvinte. Ele pergunta sobre o Projeto Valores, né? Ele afirma aqui que o Projeto Valores é ligado a uma única igreja evangélica e que usa nas escolas o espaço do ensino religioso. Isso não prejudica os alunos deixá-los acondicionados a uma única doutrina religiosa, justamente um espaço que deveria ser reservado para falar de pluralidade e diversidade religiosa no Brasil, e ser conduzido por professores especializados em ensino religioso, não por pastores e pregadores. Qual sua ótica sobre isso?
Valores, até trabalhei muitos anos, né, com o pessoal de Valores, onde eles iam até as escolas, faziam o trabalho deles, né, como voluntários, né? A gente não tem ligação nenhuma com eles, eles são voluntários. A partir desse ano, ainda a gente não foi procurado pelo pessoal de Valores. E também, na nossa grade curricular, hoje, a gente já distribuiu, né, vai ser feita uma nova grade, onde o professor mesmo da disciplina vai estar trabalhando a parte do ensino religioso. Né? Claro que vai ser de maneira com que abranja todas as religiões, digamos assim, né? Esse material de apoio ainda a gente não tem. A gente também está procurando, né, fazendo essa pesquisa de achar um material adequado que possa, né, ser implantado no município. Mas eu acredito, assim, que esse ano, então, Valores não estará dentro da escola, fazendo o trabalho que eles estavam fazendo. E sim, né, se eles nos procurarem, a gente vai achar uma outra alternativa deles trabalharem com os alunos, mas de maneira mais lúdica daí.
Secretária, também pergunta que chega aqui, né, no nosso WhatsApp, é a respeito de reajuste de vencimentos dos profissionais de educação neste ano de 2025. A questão é, será dado pelo mesmo índice do reajuste do piso nacional de 6,27%, ou mais uma vez a categoria vai sofrer um corte no seu reajuste, como aconteceu em 2023, quando o reajuste foi de menos da metade do índice do reajuste do piso nacional, na época 15,7%.
Então, quanto ao piso nacional, a gente sabe já que já houve esse reajuste de 6,27%, e claro que, né, em conversa com o prefeito, ele está bastante otimista, e a gente está, né, pedindo para que seja pago o que é de direito, né? Se os professores trabalham e se existe essa lei do piso, é dever, então, né, tanto do município quanto da educação, fazer com que esse piso seja pago, né? O piso atrasado, o piso está atrasado desde 2022, né? Onde o último ano de 2022 foi pago parcelado. Em 2023, os professores entraram em greve, né, para já, né, solicitando que esse piso fosse, né, pago. E porque o reajuste que era dado nunca conseguiu atingir ao piso, né? Então, isso daí também é bastante preocupante. E Esse ano, então, a gente vai aumento desse reajuste de 2025, 26,27, a gente vai repassar aos professores e a gente vai chamar a categoria, né, num outro momento, para que a gente possa fazer um acerto com eles do que está atrasado. Eu acho que nada mais é justo do que ser feito isso, né? Chamar eles para conversar, não ficar virando uma bola de neve e o problema cada vez se agravando mais. É melhor, então, a gente chamar, conversar, explicar, né, de que maneira que a gente possa estar fazendo. E é claro que os professores não vão sair perdendo. Até o prefeito Altamiro, ele tem uma notícia que ele mesmo quer dar aos professores, né, eu não posso me adiantar, mas os professores vão começar, então, a trabalhar mais animados.
Já estão curiosos os professores,
com
acredito.
Certeza.
Por sinal, é notícia boa, então, né, secretária?
Secretária, a gente já está no adiantado da hora aqui. Secretária, você possui uma vasta experiência no campo da educação, né? Já foi professora, diretora de escola, passou pela secretaria, pela PAI. Aí, para finalizar, eu queria que você contasse rapidamente para o nosso ouvinte sobre essa sua experiência, um pouquinho sobre o seu currículo.
Nossa, o meu currículo, então, é um leque, né? Eu comecei como professora numa escola multisseriada. Depois eu passei no concurso, fui trabalhar de professora, onde trabalhei 4 anos de professora. E já fui convidada para ser, naquela época, era supervisora escolar, né? Fui trabalhar como supervisora, daí já fui convidada a ser diretora da escola de Queimadas. E lá eu permaneci vários anos, né? Então eu fui diretora da escola de Queimadas, fui diretora do CMEI Cristo Rei, fui diretora da escola Eurides, fui diretora da escola Jesuíno Marcondes, né? Trabalhei na EJA, trabalhei como professora de educação artística no Dom Alberto e no Colégio Agrícola, né? E trabalhei como diretora na Secretaria de Educação e estava agora nesses últimos 6 anos trabalhando como secretária escolar na PAI. Então, eu acho que o meu leque, eu já passei por todas as áreas, eu tenho conhecimento de todas as áreas, tenho conhecimento de cada escola, né? Então, para mim, isso daí me ajuda muito, né? Se alguém vem falar de tal escola, eu sei onde que está essa escola, como que funciona essa escola. Se vem falar da educação infantil, eu tenho conhecimento da educação infantil, eu tenho conhecimento da criança que tem deficiência, né? Então, para mim, por onde eu passei, eu sempre fiz um bom trabalho e acredito, assim, que isso aí me ajudou muito na minha carreira profissional.
Secretária, já ultrapassamos aqui o nosso horário do meio-dia, mas como fizemos com todos os demais, os 5 que foram entrevistados antes da senhora aqui, deixamos agora o microfone à sua disposição para alguma informação, algum recado ou mesmo mensagens para todas as pessoas da comunidade escolar do município.
Não, eu só tenho a agradecer, né, e dizer que a função da escola é ensinar, né? A escola está lá para ensinar, a família eu acho que está para educar, né? Esse é o meu pensamento. E a nossa equipe lá está bem otimista no trabalho que nós nos propusemos a fazer e vamos fazer bem feito, né? Não adianta, né, a gente ouve muita coisa, né? Às vezes desanima, às vezes a gente leva bastante incentivo, mas eu acho assim que também tudo aquilo que vem, né, ao contrário daquilo que a gente está fazendo. Tem gente que não diz, ah, não vai dar certo, não vai dar certo. Eu só acredito que não dá certo depois que foi feito e chegado à conclusão que não dá certo. Mas enquanto a gente não tenta, a gente não deve falar.
E acho um jeito novo de fazer ainda.
Isso,
né?
A gente tem essa possibilidade de se reinventar, né? E a única coisa que eu, em nome da minha equipe, pedimos é que nos deixem trabalhar, né? Que a gente possa mostrar o nosso trabalho, mostrar a quem, o que nós vamos fazer. E que cada um, né, apegue-se à sua fé, que cada um tenha a sua fé, e que todos tenham um abençoado ano letivo. É isso que eu tenho a dizer a todos os nossos ouvintes, professores, pais de alunos e demais pessoas que estão nos ouvindo. Fazer o pagamento.